Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar sobre o período pós-provas longas. Vamos fazer um de pós-provas longas e outro de pós-provas curtas, pode ser?
Que é diferente, né?
É?
Não é diferente mesmo.
É isso, me veio a cabeça aqui na abertura, mas vamos embora. É um período que às vezes tem muita gente que fala sobre uma depressão pós-prova. Me sinto órfão, me sinto sem muita vontade e tudo mais.
Lá fora eles chamam de running blues, né? Que é você depois dessa prova, teu running blues, né? do inglês meio que tristeza. Não é depressão patológica, depressão é aquela depressão, aquele bode.
É o bode pós-prova.
Isso, o bode pós-prova, vai ser o running blues.
Usam bastante isso daí e eu até acabo falando muito com os alunos com relação a isso. Mas eu queria primeiro, acho que ouvir de vocês, assim, Roy e Balu. Quando vocês treinam para alguma prova... Balu, acho que faz tempo que você não faz prova longa, né, Balu?
Longa, sim. 20 já tá longo, né? 20 já tá longo.
Você pegar um carro zero, dá pra você andar 2 mil quilômetros, né? Agora pegar um 10 anos malhado, vamos fazer viagem de duas horinhas, né?
4 ponto alguma coisa, o negócio vai ficar longo.
O Palão fazer daqui São Paulo, Porto Alegre, não vai dar certo.
Não vai dar certo mais.
Mas beleza, mas eu acho que... Vocês lembram, assim, da última que vocês fizeram? Como é que foi, assim? Acho que não só que fizeram, mas... Eu acho que... Porque tem dois cenários. Eu acho que tem o cenário daquela prova que a gente se dedica muito.
A prova, né?
Né? Que você fala, cara, eu quero fazer bem essa prova. E você tem uma rotina muito, muito assídua ali. Quase todos os dias da semana você tendo que cumprir com alguma obrigação, seja o treino de corrida ou treino de força. E tem aquela prova que você fala, vou fazer uma prova longa, mas fala, cara, não tô com expectativa nenhuma, eu quero ir, quero para fazer bem, mas... Com o que eu consigo treinar. Vou correr 3 vezes na semana.
Não gosto muito, mas vou usar um exemplo pessoal. Falando dos 20K, de verdade. Óbvio, né, que eu dei a sorte do calendário. Bater as 10, o Tribuna 10 quilômetros em Santos, que é uma prova sensacional. Não vou lembrar exatamente, sei lá, 20 de maio, 21 de maio. E no dia 28 tinha os 20K em Bruxelas. Que eu treinei para Bruxelas, os 28.
E aí você aproveitou?
Aproveitei o 10K da Tribuna. Então, eu fiz o 10K sabendo que era um teste, um treino, um controle, que é uma super prova. Fiz a prova no domingo. Aí, eu sempre pego um dia de folga. Segunda, não treinei. Terça, eu consegui voltar normal. Aí, treinei. Terça, e fiz a prova em Bruxelas. Aí, passado Bruxelas, aí vem o Running Blues, vem o bode. Porque era a prova.
Sim.
Então, a Tribuna, ela serviu de...
Né?
Sim, mentalmente. Não, acho que é muito mentalmente. Óbvio, físico também, né? Mas depois de Bruxelas, pra voltar a treinar é duro. Eu fiquei uns dias lá, tal. Aí volta pra São Paulo, sei lá. Devo ter ficado sem correr. Propositadamente, sem peso na consciência, uns 10 dias.
Não, mas não que você tenha que colocar um novo objetivo de imediato, Balu.
Cara... a gente não, a gente, os três aqui não, porque, pô, a gente é mais escovado, a gente é mais experiente, a gente colocou, virou um hábito o correr pra gente. Ri sabe disso, pra muito aluno você tem que, ou ele, né, eu não faço isso com o aluno, eu desenhar, eu falo pro cara, meu, escolhe uma prova aí, porque isso vai ficar mais fácil, o cara acordar, geralmente, né, muita gente treina de
pra
manhã.
Pra você se obrigar, né?
Isso, pro cara acordar, pro cara não ficar num... escolher melhor a comida dele. Então eu peço para a pessoa, escolhe uma prova aí que vai te ajudar. Eu acho que a gente, os três aqui, acho que a gente já conseguiu colocar no hábito, tipo, escovar dente, né? Você não precisa, não, qual que é a meta? Você vai não, e faz.
É, exato. Eu acho que tem uma... Essa história do pós-prova, eu acho que, assim, o grande ponto é as pessoas, elas criam uma expectativa muito grande. Pessoas, eu tô dizendo, inclusive
sim,
eu, tá?
Sim.
O ser humano. Não, vamos falar o ser humano, porque senão eles acham que eu estou querendo dar exemplo de alguém. Não, o ser humano, ele cria isso. Isso é para meta de tudo. Às vezes até no treino.
O ser humano funciona com meta.
A gente fala, tem que fazer 24 quilômetros. Daí tem aluno que fala assim, cara, se fosse 25 eu não iria, porque eu me programei para 24.
Isso.
Isso é a mesma coisa num pós-prova, normalmente. Né? Eu acho que dificilmente as pessoas têm uma clareza, uma maturidade... um traquejo e um hábito por prazer, que é o que o Balu falou agora no final, por rotina, por gostar por aquilo ter incorporado na vida, de passar e falar, cara, eu vou voltar. E vou voltar porque eu quero, não por obrigação. Não
porque tem outra prova marcada.
Exatamente.
Voltar porque é isso, é rotina.
Sim, mas eu acho que o inverso, Ri, também acontece no seguinte sentido. A pessoa se programou para determinada prova, treinou específico para aquela prova, não saiu, sei lá, por alguma razão diante do que ela queria. Às vezes, terminou a prova, ela fala, puta, meu, já vou procurar outra maratona de cara, porque aqui não saiu do jeito que eu queria. Então, isso acontece também. Não,
acontece. Eu acho que a grande... Isso, inclusive, para mim, eu acho que é uma das maiores besteiras que tem. Minha sábia avó falava, eu vou mudar as palavras aqui, porque o que ela falava não podia sair, que era baixaria, mas assim... Que eu, às vezes a gente lê até no Instagram. Cara, nunca tome uma decisão, nem muito feliz, nem muito o pé da vida.
Dorme, né?
Dorme, espera. Deixa passar, respira, sabe? Não alimente nem a coisa muito boa, nem a coisa muito ruim. Porque isso. Também tem o inverso. Tem o cara que vai muito bem, a pessoa que vai muito bem, já fala, cara, se deu bem nessa, na próxima vai ser melhor. É. E daí ele não respeita o período pós-prova e dá 10 dias ele já tá lá. Marretando de novo, e você fala, cara, calma, meu, teu corpo precisa. Então tem o lado do cara que não alcança e que fica frustrado e fala, poxa, eu quero voltar e eu preciso melhorar, eu preciso me dedicar mais, eu tenho que treinar mais, eu não posso perder treino como eu treinei, eu tenho que perder peso. Ele lembra de todos os erros, de tudo que ele poderia ter controlado e ele não controlou. E tem aquele que foi bem e fala, cara, se como eu treinei, eu fui, dá pra eu treinar mais, dá pra eu perder mais peso, dá pra eu fazer um trabalho de força melhor. Então, eu vou treinar. Então, eu acho que tem esses pontos. Eu acho que a questão do episódio aqui é o seguinte. Como você conduzir esse pós? O pós tem, às vezes, a depressão, né? Aí o bode pós-prova. Tem a parte da euforia pós-prova, né? Porque tem aquele cara que bodeia, porque passou do ponto de quantidade de treino, dedicação, de abdicação, de tudo, que é normal, faz parte, principalmente em provas mais longas, né? E eu acho que e tem a euforia. Então, a gente tem que, na realidade, passar esses dois pontos que acontecem para a gente entender como trabalhar a parte do treinamento, do comportamento, que independente de ter ido bem, de estar feliz, de ter ido mal, de estar triste ou estar puto, a pessoa, como ela vai ter que conduzir.
Em março, eu me dediquei bastante para correr em março em Paris. Treinei desde dezembro para correr 8, acho que foi 8 de março em Paris, a meia. 5, 6 de março, não lembro.
Eu achei que ele tava falando, desde dezembro eu me dediquei muito para correr 8 quilômetros. Em março, não, eu falei, pô. foi em busca do índice olímpico.
Então, eu fui lá dezembro, janeiro, fevereiro, treinando muito para correr em Paris. Em Paris, eu cheguei, acho que era uma quinta-feira em Paris, ia correr no domingo, eu cheguei quinta-feira foi bizarro, porque eu cheguei doente em Paris, eu saí de São Paulo bem, cheguei no apartamento em Paris doente, eu fiquei, acho que foi quinta de manhã, não lembro, não, eu cheguei na quarta, lembrei, quarta no fim do dia, eu fiquei quinto o dia inteiro, dentro de um flat de 17 metros quadrados, deitado na cama, muito doente, peguei o kit na sexta, fui pra largada no domingo, achando que eu não ia correr, mas falei, tem que ir lá ver, cara, pô, evento, a gente trabalha com isso, é legal, pô, sei que vai ser bom pra mim profissionalmente ver. Eu tava muito bem fisicamente, tinha certeza que eu ia correr muito bem em Paris, mas óbvio, quando eu cheguei em Paris eu vi que eu já não ia mais correr bem, por causa da doença. Aí eu corri a prova, enfim, corri devagar pra curtir a prova, e eu não ia correr essa prova em Bruxelas, em maio, eu ia correr, mas não treinando.
Aí você mudou?
Ah, mudei. Aí, beleza, Paris, fiquei uns dias, fiquei, que eu fico ali uma semana sem correr para as provas, porque era meia. Aí eu rearranjei o treino para Bruxelas, porque eu tive o que o Rui estava falando. Tem os dois dias, você vai muito bem ou muito mal. Como eu fui muito mal, rearranjei e falei, não, agora dá para ir para... Vou ter que ir para Bruxelas correr bem, para não desperdiçar, mas que eu tinha certeza que eu ia correr bem em Paris. Essas provas mais longas, que é o tema de hoje, elas exigem uma dinâmica um pouco maior, um pouco diferente. Eu tenho uma entrevista que eu não sei se eu e o Rô, sei que a gente ouviu, a gente falou pro Rui, eu vi que é Bárbara do Ryan Hall no Peter Attia. É uma entrevista bárbara, duas horas e meia, eu acho.
Técnica, né?
Técnica, extremamente técnica. Não, médico apaixonado por esporte, falando com um dos melhores
maratonistas
de todos os tempos. E ele dá um exemplo que, cara, pra mim, eu falei, nossa, que bom que eu não tô louco. Ele fala que ele volta de Londres, da maratona de Londres, não a Olímpica, mas ele volta da maratona de Londres, da Major, e faz um temporal lá, sei lá, 12, acho que fez 12,4, 12,5, não lembro. Ele volta e ele faz algo diferente que ele nunca tinha feito, porque ele sempre voltava, ficava 2 semanas ali de molho. Segundo ele, ele ganhava por volta de 5 quilos.
Caramba.
E aí ele voltava, mas assim, 5 quilos assim, não que ele, não que ele fazia força pra ganhar. É que você para de treinar.
Sim, sim,
começa
sim.
a comer o que você não comia.
2,6,17.
É, 2,6,17, então. E aí ele falou, meu, se eu fiz 2,6,17, na próxima eu vou fazer 2,4,2,5. E aí ele fica as 2 semanas, não, ele sempre ficava as 2 semanas, ganhava 5 quilos. Quando ele voltou de Londres, ele falou, não vou, porque como eu fiz bem, se eu continuar...
Pode ser que eu consiga.
Pode ser que eu continue. Ele falou assim, isso acabou com a minha carreira. Ele fala, isso que acabou com a minha carreira. Antecipou, porque eu não perdi peso e voltei a treinar. Aí ele ia fazer alguma outra maratona daqui a 3-4 meses. Ele falou, ali eu nunca mais fui o mesmo.
É, o destreino que as pessoas às vezes usam, né? Pós-prova, ele faz parte do treinamento.
Faz parte.
E o destreino não é assim, você perde a capacidade naquele momento. Tudo que a gente ganha num ciclo de treinamento, eu, Balu, Rodrigo, Kipchoge... Michael Phelps, quando
que tá começando a 6:30 por 1.
Exatamente, o José, que nunca correu na vida. Quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente conquista, a gente chega numa performance, num nível de performance, e a gente, vou te colocar em número aqui para as pessoas entenderem, se o Baluco corre uma maratona a 4:15 o quilômetro, hoje, e ele ficar um mês parado, ele... Nos próximos 8 meses, 1 ano, ele tem condição novamente de chegar a esses 4,15 o quilômetro. É fato. Não vou falar quando eu fiz 24 anos para 46. Nossa. Mas num prazo curto, né? Que é a besteira que o Ryan Hall fez, ele achou que ele fazendo 2:06, ele achou que ele ia perder se ele não treinasse. Esse que foi o ponto. Ele falou, se eu não treinar agora, eu vou perder essa minha capacidade atlética que eu conquistei. Então, se eu sair daqui e cheguei aqui, para quem não tá vendo...
Para quem não tá vendo,
eu saí do nível baixo para um nível alto e eu cheguei. Então, se eu não sair desse nível alto, pode ser que eu suba mais um degrau. E isso não acontece, é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é um risco muito grande que se corre. E a gente tá falando de um cara que foi um dos maiores da história norte-americana... É diferente a capacidade genética desse cara e a vida que ele tem é totalmente diferente de todos nós que estamos ouvindo aqui, os nossos ouvintes, né? Atletas. Exato. Profissionais até que ouvem aqui. Eu falo muito com o João Vitor, que veio com a gente, o João da Barreira. Ele sabe e ele vê muito atleta. A gente vê atleta profissional, o cara se machuca, opera joelho e volta a performar igual e faz o mesmo tempo. Nadador opera o ombro e volta a nadar. E faz tempo bom. Você fala, o próprio Caleb Dressel, né? É um cara, um dos maiores nadadores aí da atualidade. O cara parou, ficou sem treinar, ficou sem competir um tempo e voltou e tá fazendo tempo bom. É. E vai fazer, porque aquilo está ali dentro.
Muita coisa que eu vi também, já puxando pra natação, de um cara que ia, descansava, voltava, descansava, voltava. O Phelps, né? Ele não nadava o tempo todo. Porque tinha que ter recuperação. Né? Existe um conceito que eu acho muito legal de um autor que eu acompanho muito, que ele fala que o ciclo biológico, né, ali no curto prazo, ele é de construção, destruição e reconstrução. Então é necessário isso, a construção, a destruição. E, na verdade, o ciclo certo é destruição, reconstrução e construção. Então quando você elimina uma dessas três fases, que foi o que o Ryan Hall quis fazer, que era a reconstrução, ele destruiu na maratona, ele queria construir. Aí você bagunça a dinâmica da coisa. Então essa perda é essencial. Como que é um treino intervalado? Você dá o tiro e descansa, para dar outro tiro, descansa. Você não tem como você eliminar o descanso. Você tem que ter o descanso ali nas pausas. O Ryan Hall tenta explicar, ele experiente hoje, né, com uma enorme clareza mental, ele fala, cara, isso acabou com a minha carreira, porque eu acabei de fazer a maratona, encurtei, não ganhei peso, não ganhei peso e voltei a treinar pra maratona, era uma maratona nos Estados Unidos, não vou lembrar qual que era, não sei se era Chicago, alguma coisa assim, e ele falou, cara, ali acabou minha carreira. Então, a prova longa exige isso, e aí entra a sabedoria da avó do Rick, é não tomar decisão apressado.
Com a cabeça cheia. Nem de felicidade,
nem tristeza. O Steve Magnus fala, que eu gosto muito dessa teoria, eu pratico ela, que é você dar 24 horas para ter o luto ou para celebrar. Então, você competiu no domingo, por isso eu não treino na segunda. Não faço nada na segunda. Aí você tem as 24 horas. Pô, Paris eu fui mal? Você fica de luto. Tribuna eu fui bem? Você celebra. Aí, terça-feira, voltou.
Esquece. Você não pode viver nem do passado, nem da conquista do passado ou fracasso do passado, né?
Isso.
Talvez o que acontece mais com amador, e principalmente amadores que não têm um treinador, né? Como vocês, e que a pessoa acaba fazendo algum treinamento da própria cabeça ou buscando na internet, que é, às vezes, já tem ali um pouquinho de experiência correndo meia maratona e provas mais curtas, e vai para a maratona. Talvez na cabeça de alguns corredores, ele planeja ali, isso comigo nunca aconteceu, algumas vezes que eu treinei por planilha de revista, mas esse corredor, ele fez ali um planejamento e na maratona, por alguma razão, ele já sente que na metade da prova o planejamento já foi para o espaço. Tal, para alguns, talvez aconteça de, quer saber, já deu ruim? Eu não vou nem terminar, eu vou encostar porque eu sei que daqui 15 dias, daqui 2 semanas, vai ter a maratona Y. E aí eu vou tentar. E aí eu acho que talvez seja uma busca infinita de, aí o cara vai para daqui 15 dias, dá ruim de novo. Aí,
a chance é grande, Rô.
O Fabinho, uma vez ele falou uma frase para mim que no profissional acontece no triatlon, que é quando foge do controle a prova para alguns atletas, ele para. Aí vai para a seguinte, fugiu do controle e para. E aí o abandono vicia. E o cara entra num ciclo vicioso, cara, de ficar, eu vou tentar a próxima. Quer dizer, o cara nunca vai ter uma pós-prova.
Então, o grande ponto é você tem que ser inteligente o suficiente para você ter uma leitura sempre do momento que você está vivendo. Isso seja durante o treinamento, pós um treino, uma sessão de treino, num dia de descanso, num dia que você fica doente no treinamento, no dia pré-prova, durante a prova, durante todas as situações durante a prova e durante o pós-prova. A partir do momento que você começa a tomar decisões fáceis, fáceis no aspecto não de simples, fáceis de cômoda.
De cômoda, isso.
Você errou. Você errou. Porque é fácil eu falar, não vou treinar, porque eu tô doente.
Uhum.
Mas por quê? Não, porque eu tô com 40 de febre, eu não consigo sair da cama. É fácil. Agora, se eu tô com 37, eu posso ter a tomar, e não tomar, eu só tô com uma temperatura quase 38 ali, mas teoricamente eu estou disposto. Se eu tomar essa mesma decisão com a facilidade que eu tomei quando eu tava com 40, o que vai acabar acontecendo é que ela é cômoda, ela não é fácil.
Uhum.
Por quê? Porque eu poderia me movimentar. Eu poderia fazer um treino. Durante a prova, é a mesma coisa. Vai ter prova que você não vai estar 100%. Se você pegar qualquer atleta do mundo, de todas as modalidades, eles vão falar, eu lembro, eu tive acho que 2 dias na minha vida que eu me senti incrível. Em toda a carreira esportiva. Nenhum atleta vai falar que teve 10 dias. Esquece o Phelps. Esquece Bolt. Isso daí é... é exceção da exceção da exceção. Mas você pegar a maioria finalista olímpico, os caras vão falar, aquele dia eu nadei o que eu tinha que nadar. Eu corri o que eu tinha que... O Gustavo Kirten no tênis. Eu acertava, eu tentava errar, eu acertava. O cara do vôlei, ele mirava na paralela, sem querer ia na cruzada e ele punha no chão. Tem dia que de fato vai acontecer isso pra todo mundo. A gente não tem dia que a gente vai treinar, a gente fala, caraca, o que tá acontecendo comigo? Né? E na cabeça do pró... mais difícil ainda. Por quê? Porque ele é extremamente exigido. O amador, ele pode se tomar decisões fáceis, cômodas, ele pode se conformar que aquele 2,59 na maratona tá legal, ou 3,59, ou 3,19, ou 3,15, ele pode se conformar muito fácil. O profissional, ele não tá preocupado com o número, ele tá preocupado com o seguinte, aquele cara me passou e ele tá abrindo de mim, tá todo mundo que tá lá na minha frente tá indo mais rápido do que eu, e daí, se ele abre margem mental pra...
Não, e no fim das contas é o trabalho do cara.
Exato.
O cara tá lá em décimo, cara, caiu pra décimo. Ele perdeu os $5.000 de prêmio.
Exatamente. E mesmo que não tenha, Balu, porque muitas vezes o cara ele tem que ir até o fim. Por quê? Pra ele saber que ele vai conseguir entregar, mesmo não sendo o que ele esperava. Porque senão ele sempre vai tomar essa decisão cômoda. Porque parar qualquer coisa é fácil. É fácil, cara. A gente parar de fazer o podcast então, aqui, a gente decide acabando esse episódio.
Sempre que você cria essa opção, cara,
ela começa a tomar... Não, e ela vai ganhando espaço na sua cabeça. É. Então, se antes ela tomava conta de 1% dos seus pensamentos, a partir do momento que você parou uma, duas, três vezes, ela vai começar a tomar o quê? 5%, 6%, 7%. Então, ao invés de você lembrar só na hora que você está quase desmaiando, que é o profissional, ele vai lembrar quando? Ah, quando o cara passou. Mas ele, em outras provas, o cara passou e ele foi atrás, ele conseguiu ir buscar, melhorar o ritmo, voltar a entrar na prova. Então, essa coisa do parar e o profissional não ter pós-prova é muito diferente. É diferente do Balu. O Balu largou na prova de Paris, falando, não vou fazer força e tá tudo certo. Agora, o profissional, quando ele tá assim, ele nem larga. É. Está certo. Por quê? Porque é a profissão dele. Então, se ele não tá bem, ele não treinou bem, cara, então não larga. Não larga, fala, cara, não cheguei bem, meu corpo não respondeu, não larguei. Ponto. É melhor do que você largar, né, um corredor que larga e para no 6, numa maratona, no 8, no 10, no 12. Você fala, pô, você parar no 12, num 12, Bekele na última, foi pelo menos até a meia, foi ali junto. Tentou, ele viu que de repente o próprio Kipchoge em Boston, né, foi tentando. Tentando.
E para que esses caras, quando eles terminam, né? Por exemplo, o Kipchoge fez Boston e vai fazer agora Berlim. Boston mês 4, Berlim mês 9. Estão de 5 meses. É, esses caras têm pós-prova, têm recuperação pós-prova. Tem como um cara desse achar que, ah, não, acabei Boston, por causa do Kipchoge. Ah, fui mal, fui aquém do que esperava, que eu queria. Vou emendar e vou fazer daqui a 3 meses outra maratona. Já, porque se ele manda e-mail para qualquer organizador, o organizador recebe. Uhum. Aí os caras têm que ter o signo. Meu, beleza, eu fui mal, corri os 42 e treinei os 42. Então, para os 42. Então, não tem como eu emendar uma coisa na outra. Tem que ter o pós-prova. Tem que ter o processo de... Ele destruiu durante a prova, biologicamente falando. Ele tem que reconstruir.
E tem acho que o do pós-prova, né? Que assim, o que o Balu ele falou. Passou o dia seguinte, padrão que ele não faz nada. É, eu isso coloco até para a prova de 5K.
Não, eu também, qualquer prova, 3 mil na pista, dia seguinte você nada.
É isso, vai descansar. Descansar até, às vezes, mentalmente. Né? Porque às vezes você pega um cara, né, um corredor, uma corredora que corre 5 mil. Eles têm quem corre mesmo, tem um volume alto.
Isso.
Teoricamente, ele estaria bem para fazer um treino, mesmo que fosse leve
no
dia seguinte.
Dia seguinte, óbvio, dá para treinar.
Mas... vale a pena fisicamente e emocionalmente, né? Você dar aquela respirada, poder dormir até mais tarde.
Você faz seu café, do lado do
treino. Comer, né? Vai almoçar com alguém, enfim. É, eu acho que tem esse ponto. E tem um ponto que é... Quando você faz uma prova, e quem tá ouvindo ou assistindo a gente e já fez uma prova nos dois cenários que eu vou falar, vai entender bem isso. Quando você... Vou colocar um exemplo do Rô. Putz, Ri, daqui 6 meses vou fazer uma maratona. Treinou, pá, 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 pá. Treinou bem, 6 meses, correu bem, rotina boa, pá, tudo bom. Chegou na prova, tem dois cenários. Ele pode fazer uma prova muito boa ou não fazer uma prova muito boa. Eu não coloco o cenário de não terminar. Não terminar, para mim, normalmente é o seguinte.
É.
Machucou a ponto, ou desmaiou, ou machucou a ponto de não conseguir caminhar. Né? E assim, isso dificilmente você vai machucar nesse ponto no meio de uma prova, principalmente numa prova longa. Então, os dois caminhos, tanto quando o aluno fala que fez inscrição, ah, vou ver se eu vou fazer. Não, você não vai ver, você vai fazer. Agora que você se inscreveu, vai rolar.
Uhum.
Né? Daí a gente vai treinar para isso. Então, você tem os dois caminhos, de fazer bem ou não fazer bem. Quando você terminou a prova, você não fez uma prova boa, o teu corpo fica num estado. Quando você termina a prova, você faz uma prova e fez a prova bem, você extraiu 90% mais do que teu corpo tinha, teu corpo fica num outro estado.
Uhum.
O estado que você terminou bem, ele ficou 10 vezes pior, 20 vezes pior do que quando você não foi bem. Por quê? Porque você não foi bem, por quê? Condição climática, porque você sentiu aquilo ali, porque o teu corpo não estava num dia bom, porque às vezes acontece de ser... Puta, enjoar, ter um problema estomacal, intestinal. Você não extraiu o que teu corpo estava preparado para entregar. Ou seja, o estrago que você fez para o seu corpo normalmente é menor do que quando você espreme tudo que você tinha. Uhum. Quando você espremeu tudo que você tinha, não tem quem, em uma semana, duas semanas, de uma maratona ou uma meia maratona, bem feita, consiga treinar bem. Não tem. O Balu, não sei
não,
se...
Não, é você mesmo.
Não tem. Ah, não, mas eu fiz. Não, então você poderia ter feito melhor a prova. Não é que, parabéns, você pode ter melhorado o seu tempo, sim, poderia ter ficado feliz, legal, mas entenda até como aprendizado para uma próxima. Quando você vai... Cara, você até pode falar, eu depois de Porto Alegre ou no Lulu, eu poderia correr no dia seguinte. Tava dolorido? Tava um pouquinho. Daria para correr? Daria.
Dá, sempre dá.
Mas Berlim eu não conseguia. Mas também fui correndo 3 vezes por semana. É isso. Então lá em Berlim, meu tempo foi bom. Não foi bom comparado às minhas duas últimas. Mas foi um tempo muito bom. Mas eu extraí de fato 110% do que meu corpo tinha. E 110% não estando tão treinado quanto eu estava nas outras. As outras eu extraí 100% do que eu tinha. Só que eu estava muito mais bem treinado. Sim. Então, meu corpo no pós-prova, que é o... A gente demora tudo isso para começar a falar do tema, do pós-prova, é que num pós-prova, se você fez uma prova num ritmo confortável, cara, 2, 3 dias relax, volta praticamente normal. Fez uma prova buscando tempo, foi mal, mas você buscou tempo, segurou 1, 2 semaninhas, pelo menos. Foi bem, cara, 3, 4 semanas... Você vai ter uns estímulozinhos e tal, para você trabalhar, para não ser aquela coisa monótona e para o teu corpo entender. Mas que o teu corpo vai ficar num pós-prova de uma maneira totalmente diferente, vai.
100% faz sentido. Mas...
Você vê, quando você já foi para a Kona. Você já viu o atleta que chega lá entre os 5 primeiros e o que chega em 20º profissional.
Exatamente o que você está falando, Ri.
O cara do 20º na festa lá de Kona está pulando na mesa, é verdade.
Essa experiência que você acabou de falar, eu me lembro de... Que eu passei por esse Porto Alegre em 2012, e eu não fui com... É aquilo que eu falei, treinei lá pela planilha dentro de um objetivo que encaixou. E aí, beleza, terminei e tal. Ah, foi minha melhor maratona até então. Eu me lembro como se fosse hoje. Na quinta-feira, eu não corri. Não corri na segunda, não corri terça. Aí, quinta-feira, eu falei, vou descer pro parque. Cara, você fala, porra, eu tô travado ainda. Tudo bem, tem organismos que respondem de forma diferente. Mas eu acho que faz sentido diante disso que você está falando.
Não, o profissional é um pouco diferente.
Total.
Mas mesmo assim é o que eu te falei de Kona. Você vê lá o cara que chegou em quinto, porque ele estava quarto, é diferente do comportamento dele na festa do cara que chegou em 20º. Porque o cara que chegou em 20º, do profissional ali, no começo da corrida ele já puxou o freio de mão. Ele já tirou o pé... A gente sabe, né? A gente já conversou com um atleta profissional que fala isso.
Exato.
Que tava tentando buscar ali o 10º lugar e olhou pro lado, passando os caras, falaram, relaxa, vamos esperar todo mundo pra gente correr junto.
Porque eu corri por posição, né? Não por tempo.
Exato, porque daí ele tá procurando aquilo ali, tá buscando e ele vai extrair muito. O cara que ficou mais pra trás e tá treinado, é a história do cara que vai correr pra 3 horas e meia maratona bem treinado. Vou fazer uma prova da vida, 3 horas e meia. Correu pra... administrou, falou, não quero fazer 3 horas e meia, estou treinado e tá mesmo, foi para 3:50, cara, ele vai estar incrivelmente bem em 10 dias.
Aí o pós-prova desse cara é diferente de quem foi para valer, né, cara?
Se ele tiver ido para 3:30.
E uma coisa que acontece, acho que o Rui deve receber isso também em rede social, é as pessoas que falam de treino na semana seguinte de maratona. Ah, não, o que você acha de trote de manhã para acelerar a recuperação? Fala, cara, esquece isso, velho. Você não é profissional, porque você vai... Imagina uma prova fora, cara. Você tá lá, sei lá, correu Nova York, aí fica no dia seguinte, marca, vem do lugar pra correr meia hora, porque acelerar a recuperação. Para, vai dormir mais.
Se quiser fazer isso pra postar, tá tudo certo. Mas assume. Né? Vai lá, corre 10 minutinhos só pra tirar uma fotinho, tá tudo certo.
Que é o que a gente viu, vocês devem ter acompanhado pelo menos alguns estágios. O que acontece do Tour? Cara... O ciclista, ele acabou de terminar o estágio, os caras põem ele na bicicleta no rolo.
Você está falando de um cara, de uma competição que dura 21 dias, né? 21 dias, né? A competição não terminou. É diferente de você foi lá, fez uma...
Ele faz várias competições no meio de um ciclo de treinamento. Ele faz um ciclo de treinamento de 21 dias. Então é planejado o dia que vai ter o descanso, o dia que é um contrarrelógio, que é um treino mais curto, um dia que o treino é mais longo. Então eles montam, é um planejamento que é teoricamente igual para todo mundo, porque todo mundo faz as mesmas etapas, larga no mesmo horário.
É.
E daí você tem que ter o quê? Uma recuperação ativa. E você tem que ter uma recuperação ali, por quê? Porque...
No dia seguinte o corpo vai comer.
Ele sai do rolo, ele vai para massagem, ele vai para crioterapia, ele faz... Até reza braba, eles fazem de tudo, porque de fato qualquer 2%
agora,
que melhore.
Agora, né? Um amador, né? Isso aí, lembrando que o ciclismo não tem um impacto, né, cara, da corrida. Então a carga que você pode ter no ciclismo, a carga de volume, é muito maior do que da corrida. Não faz sentido você pegar um amador que fez um 42 e aí no dia seguinte quer treinar. Cara, você quer ir lá na assessoria, encontrar os amigos, ficar conversando, tá tudo bem.
Eu faço isso direto. Falo, cara, quarta-feira treino, a gente tem o treino em Ibira, se quiser aparece lá, leva a medalha.
Isso.
Vamos lá, daí faz o aquecimento correr com a galera, os 15 minutinhos bem safado ali. Isso, é isso, entendeu?
Conversar, quer ter, né, ali a presença, beleza. Mas o treino não, cara. Você tem que dar o tempo pro corpo se recuperar. É diferente você correr uma prova de 5 km, uma prova de uma meia, uma maratona. Você tem que dar o tempo para recuperar.
E vocês acham do Ryan Hall. De amador, a maioria dá esse tempo ou não? Fala, puta.
Eu acho que os orientados dão, cara.
É, eu acho que às vezes eles passam um pouco da intensidade, porque fica naquele... O que não fica bodeado fica extremamente animado, eufórico, né? Cara, motivado. Legal, e não sei o que lá... E, de fato, assim, demora, o amador demora. Eu coloco, assim, acho que para os melhores alunos que eu tenho ali, eu coloco pelo menos 6 semanas de recuperação. Controlando carga, controlando volume, intensidade. Normalmente, eu coloco 8 semanas. Ah, 2 meses? Fala 2 meses. E vou te falar, a grande maioria, até as 8 semanas, fica sentindo algum incômodo. Aparece incômodo que nunca teve. Tem uma aluna minha.
Prova de... sempre aparece incômodo.
Sempre aparece.
Até hoje depois. Eu tenho prova do dor que eu nunca tenho.
Que você vai correr, né? E daí você fala, pô, mas tá doendo, sei lá, meu quadríceps daqui, né? Meu vasto medial. Você fala, cara, eu nunca tive dor. Teu corpo não tá recuperado. Não tá. Ah, mas é que daí teve até uma aluna minha de Sorocaba agora, que ela fez Londres e ficou um tempinho e bem, assim, nas 2 últimas semanas das 8 semanas, ela começou, acentuou um pouquinho, veio o incômodo, acentuou. E daí eu falei, vamos segurar, espera mais 1, 2 semanas agora, tira o pé, trata. Cara, de repente, em coisa de 10 dias, praticamente zerou. Porque, de fato, o corpo ele fica estragado, cara. Óbvio, na primeira, muito. Na segunda, bastante. Na terceira, ok. Na décima, vai ficar menos. Mas ainda assim, agride. Porque também ele já foi utilizado 10 vezes para aquela solicitação. Né? Então... Tem a parte do treino de corrida, tem a parte do treino de força, que daí tem muitos que falam, não, então, cara, eu descobri que nos 35 eu vi que faltava força na minha perna, eu preciso fazer força. Aí você fala, tá bom, legal, vamos fazer força, né? É, não é porque você tá correndo a 2 horas e meia que te faltou força, porque você acha que tá faltando força, né? Mas tudo bem, então vamos fazer força. E daí, tem que entrar com força? Tem, mas não é aquela força absurda, porque teu corpo, por mais que não seja corrida, teu corpo ainda está sentindo o estrago que você fez, né? Então, tem gente que fala, não, então agora eu vou pegar pesado no agachamento, não sei o que lá, porque você fala que tem que fazer agachamento. Eu falo, tá bom, mas não adianta você sair de 40 quilos de agachamento para 70. Teu corpo ainda está estragado, né? Isso não é porque a gente olha e anda e a gente faz o agachamento e não dói, que a gente fala, não.
Beleza, não, então, mas
vamos recomeçar.
Tá, tudo bem. Eu não tô saindo de 40 para 70, tô saindo de 40 para 100.
Você entendeu? Então, assim como você não vai sair de correr 40 minutos para 1h40, né? Porque você sai de 40 minutos para 100 minutos, é 1h40. Você não vai sair de 1h40 para 100 para 1h40. Você não vai sair de 15 quilômetros para 30 quilômetros. Você tem que ter um aumento gradativo. No trabalho de força é a mesma coisa. Tem que ter uma adaptação. E você vai fazer isso quando o teu corpo estiver preparado para aquilo. E ele não estará preparado pós nenhuma prova. Nem 5, nem 10. Ah, pô, mas eu vi o Isaquias na Olimpíada, ele acabou a prova e no dia seguinte ele tava lá fazendo força e tal. Então eu falo assim, sabe o que é? O cara faz uma prova de 3 minutos. E ele vai competir de novo e depois de 10 dias que acabou a Olimpíada, ele foi pro Mundial. Então...
E outro esporte que não tem impacto.
Exato. Né? Então, assim, a corrida é um esporte peculiar. A natação, pô, mas o cara acaba de nadar, ele vai soltar. Então você fala assim... Tem impacto? Não. Ah, mas a Ana Marcela nadou 10 quilômetros. Fala, tá bom. Mas não tem impacto. Então ela vai lá, ela cai, ela nada lá mais 2, 3 mil, que para ela não é nada. Mas leve, pegando menos água, num passeio. É quase a gente sair de um ritmo de prova 4 por quilômetro para a gente correr a 6. É. Só que sem o impacto. E o movimento da natação, nadando devagar ou nadando rápido, ele é muito mais semelhante do que o correr a 4 ou correr a 6. É. Além de não ter agressão do impacto, né? Então, e tem a parte alimentar, que eu acho que você tem que continuar cuidando, você tem que ter flexibilidade no pós-prova de, putz, fiquei aí um tempo sem comer doce, sem isso.
Né? O cara coloca, né?
É isso.
O Raul ganha 5 quilos.
Exatamente. Então, assim, não é que você vai ganhar 5 quilos do que você começou o seu planejamento. Você vai ganhar 5 quilos do dia que você chegou na maratona. Então, se você começou o treinamento com 70, chegou na maratona com 68, você ganhar 3, 4 quilos, você vai voltar para o que você estava quando você começou. O que não pode é você sair de 80, chegar em 65 e deixar chegar no 80 de novo. Porque o 80 estava errado.
É. Se você fez, chegou no 65, dá prova que o 80 estava errado.
Exato. Então, você puxa ali perto do 70. Pô, vou ganhar 4, 5, vai. Beleza. Que já é bastante, né? 10% praticamente do peso. Mas... é o momento também de você relaxar, de você dormir um pouquinho mais tarde num dia, se jantar, vai viajar com os amigos, com a mulher, com o marido, com os filhos. Então, o pós-prova, normalmente, acho que o grande resumo acho que é esse, é o momento onde você tem que relaxar. Mesmo que você... não fiz a prova que eu queria. Tá bom, cara, relaxa para você também encher o seu tanque de vontade... seu tanque de dopamina, de serotonina, né? De estar com quem você gosta.
É o respiro do intervalado, né, cara? Você acabou um tiro, você tem que dar o respiro para começar o tiro seguinte. Ah, 10 de 400. Fiz lá o terceiro tiro. Vamos com o quarto? Não, você não emenda o terceiro pro quarto. Terceiro, um minuto e meio de pausa. Você respira um minuto e meio e vai.
Ou não fez um treino bom, vai repetir no mesmo dia, né?
Vou fazer à noite de novo. Ontem era 10, eu fiz 8 de 400. Puta, eu fiquei contente dia seguinte fazer os 10 de 400. Não, você fez 8.
Na próxima vez que você for fazer, você administra melhor o seu ritmo, sua sensação, e você faz os 10 com qualidade.
Exatamente.
Então, é aquele momento, largou domingo, fez a prova, tendo ido bem ou não tendo ido bem, cara, respira para você tomar uma decisão depois. Porque por mais que você fale, eu tirei o pé, fui super devagar no finzinho, porque eu vi que não tava legal, faltando 15 quilômetros. Daqui 2 semanas tem outra maratona. Eu tenho um amigo que fez e deu certo. Tá bom, mas assim, a chance, qual a chance?
Sim.
E daí você vai arriscar de novo, né? Assim.
Não funciona assim, cara. Não funciona. Tem que dar o tempo pro corpo.
É isso aí. Então é segurar, né, a carga, que a gente sempre fala aqui, a carga como volume e intensidade. É relaxar um pouquinho ali na parte alimentar. Então ter uma certa flexibilidade ali nos seus dias, né? Para você poder ter o prazer, porque a alimentação envolve o prazer, não só a comida, mas muitas vezes a companhia, o ambiente, o local que vocês estão. E também a parte do treinamento de força, que vale a pena. Treinamento de força e o descanso, né? Dormir um pouquinho mais, enfim, não ir treinar tão cedo para quem tem que acordar tão cedo para treinar. E a parte de fortalecimento, vocês também entenderem como é que pode ser feita essa parte da retomada da exigência de um trabalho de força. Tá bom? Então acho que é isso. Tem mais alguma coisa?
Acho que é isso aí.
Acho que é isso.
É isso. Então é isso, turma. Espero aí que vocês tenham gostado. A gente vai fazer depois um outro aqui falando sobre o pós-prova 100% voltado para provas mais curtas e eventualmente até algum treininho intervalado, alguma coisa assim que exige muito mais intensidade do que uma meia maratona ou uma maratona. Valeu, um abraço.